E aqui no Jovem Pan, vamos falar agora com o Marco Aurélio Cunha, ele que é responsável pelo futebol feminino da CBF. Marco Aurélio Cunha, tudo bem por aí?
Tudo bem, infelizmente, trabalhando bastante.
Marco Aurélio, ontem vocês fizeram um anúncio, né, em relação ao novo regulamento de clubes da CBF, e agora os clubes vão ter que fomentar o futebol feminino, senão não vão poder jogar Libertadores. Como que funciona mais ou menos esse novo regulamento para os clubes brasileiros?
Bom, mais ou menos não, né? Vamos ver como é que vai funcionar. É assim, hoje uma coisa e uma causa importante para a CBF, Conmebol e FIFA é o licenciamento de clubes. Ontem nós tivemos aqui um primeiro simpósio de licenciamento de clubes com pessoas do mais alto nível dentro da organização do futebol, que eram pessoas da UEFA, falar sobre a organização dos clubes europeus, a nossa aqui com o Busoni, com o Manuel Flores, diretor de competições, e a prerrogativa para 2019 é que os clubes de futebol profissional que disputem a Série A para jogarem a Copa Libertadores, isso é uma recomendação e até mais, é uma intimação da Conmebol, os clubes terão que se adequar ao futebol feminino e disputar campeonatos que, se possível, o próprio brasileiro ou os estaduais, para terem o aval e a licitação, o licenciamento para jogar futebol na Libertadores. Então, e para o brasileiro também, isso vai acontecer a partir de 19. A CBF está criando uma série de encargos, né, de notificações, de avaliações, para que o clube tenha todas as condições de exercer a Série A. Evidentemente, nós vamos fazer algo que seja razoável, não vai ser uma plataforma intransponível, mas nós vamos procurar melhorar desde o fair play financeiro até as condições de estádio, vestiário, CTs, centro de treinamento. Enfim, uma série de medidas que um clube deverá ter minimamente para poder disputar a Série A brasileira. Entre elas, o fomento e a disputa de um campeonato de futebol feminino, uma equipe de futebol feminino.
Marco Aurélio, o futebol feminino ele tem um custo muito menor do que o masculino no Brasil, né? E mesmo assim os clubes não investem. Por que que você acha que acontece isso? Por que que os clubes não investem no feminino se ele não tem um custo tão alto? É uma questão cultural? É uma questão de retorno? Por que que os clubes têm essa deficiência hoje no Brasil?
Porque o esporte feminino sempre foi colocado num plano diferente em relação à parte negocial, um segundo plano. Isso aconteceu com o basquete feminino, aconteceu com o voleibol feminino e acontece com o futebol. Nós temos uma cultura de entender que futebol é jogado só pelos homens, nas escolas, nos lugares, nos clubes, e isso está absolutamente mudado. A gente está muito atrás de países de alto desenvolvimento econômico e social, especialmente de língua inglesa, alemã, anglo-saxã. Nós temos aí os melhores países socialmente com as melhores potências de futebol feminino. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, China, enfim, Austrália, Canadá. Eu vou falar aqui de pelo menos o Brasil é o nono do ranking. É uma posição bastante razoável para as nossas dificuldades. Nós queremos melhorar muito isso. Nessa Olimpíada, nós já demos demonstração de qualidade técnica, de esforço coletivo, de habilidade, e por uma questão de sorte, perdemos a semifinal nos pênaltis e não fomos disputar a medalha de ouro. Mas o público abraçou a seleção brasileira. Vamos dizer, lotamos cinco estádios de maior capacidade do país, né? Então, isso nos deixou muito motivados a prosseguir na divulgação do futebol feminino. E você veja que nesses países há milhares de praticantes. Então, nós temos que entender que o esporte é igual para todos, todos podem fazer qualquer modalidade, e o futebol não é exclusividade do homem. Aqui ainda há esse ranço, esse preconceito, mas já está absolutamente acabando, porque eu vejo nos clubes sociais e até clubes sociais de elite, muitas meninas praticando futebol. Então, já quebrou a corrente do preconceito. Agora é só divulgar e exercer.
Você comentou dos países que estão à frente do Brasil no ranking, são países todos com DH alto, né? Educação, investimento alto em conscientização. E aqui no Brasil talvez seja uma questão ainda mais de preconceito e machismo mesmo, né?
Acho que já foi pior. Hoje já é muito mais compreendido. Nós jogamos em Orlando, o ano passado, para 30 e poucas mil pessoas. Jogamos no Canadá para 25 mil pessoas. Jogamos na França para 25 mil pessoas, estádio lotado. Então, Lá, o futebol feminino é normal, é natural uma menina jogar na escola futebol. Normal, como fazer qualquer outra atividade, jogar tênis, fazer natação. Então, o futebol é só mais um esporte. E com a vantagem, é um esporte mundialmente difundido. Então, há muitas praticantes de futebol no mundo todo. E aqui ainda a gente tem um pouco de pé atrás com isso. Mas eu, por estar vivendo esse momento aqui na seleção e acompanhando o que se desenvolve no país, eu vejo que tem muita gente praticando e falta só haver espaço de divulgação.
Falta também aquele pontapé inicial, né? Começar o projeto. E esse regulamento ele pode servir muito como isso, né? Pode ser importante para incentivar os clubes a começar essa iniciativa de futebol feminino, não é isso, Marco Aurélio?
O pontapé já foi dado há muito tempo. O que precisa agora é persistência. Houve pessoas que no passado fizeram isso com muito esforço, com muito brilhantismo, e agora com tantas mídias, com tantos canais de TV a cabo, com tanta divulgação do esporte, é impossível que não se dê o valor devido ao futebol feminino. Então, agora é uma questão realmente de divulgação, muita gente não viu e não gosta, né? É preciso ver primeiro para depois ter uma crítica. Então, o que a gente está agora fazendo no Campeonato Brasileiro com 16 clubes da Série A1, com 16 clubes da Série A2, ou Série A e Série B, com queiram. Então, já são 32 clubes, tudo subsidiado pela CBF, pela mantenedora do campeonato, pela nossa promotora do campeonato. Então, os clubes só têm que ter as suas atletas e suas comissões técnicas, né? Toda a despesa do campeonato é subsidiada. Então, é só querer, não é tão difícil, não.
É, um gasto muito pequeno em comparação com o que gasta com o futebol masculino, né?
Eu costumo dizer que se você errar menos no futebol masculino e contribuir com o custo de um jogador do futebol masculino, você paga todo o futebol feminino. Um salário de um jogador mediano do futebol masculino paga todo o futebol feminino hoje. Eu espero que depois ele fique bem mais caro pelo que vá buscar e pelas mídias que ele possa ganhar e o impacto financeiro que ele possa trazer ao futebol. É mais uma camisa, é mais uma publicidade, é mais uma apresentação da marca do seu clube na televisão. Então, só mesmo quem não tem visão é que pode renunciar a essa causa.
E você acha que pode ter alguma resistência dos clubes a princípio, sem conhecer muito o projeto, sem ter muito conhecimento? Pode haver essa rejeição, porque agora para jogar Libertadores tem que ter feminino? Como... Você acha que é possível que tenha essa rejeição? Ou que
não,
você
acha no...
que...
Veja, no... podia haver no início, agora... Você lembra quando foi a lei do passe?
Sim.
Ninguém acreditou que a lei do passe chegou para ficar, não é? Que ela deixaria de existir.
Isso.
O dia que acabou, começaram a sair jogadores livres, aí deu desespero. Eu vou dizer, é igual a lei do passe. Quem não tiver futebol feminino não vai jogar a Série A. A partir da data marcada. É um deadline, é um fim de linha que seguramente será cumprido. Então, que os clubes comecem a se mexer antes que eles sejam surpreendidos.
Ok, Marco Aurélio. Muito obrigado pelo contato aqui na Rádio Jovem Pan.
Obrigado a você. Um grande abraço.
Abraço. Tchau, tchau.